Vida em França.
O primeiro-ministro francês apresentou nesta terça-feira na Assembleia Nacional a sua declaração política geral, um discurso de 1h30, em que o chefe do Executivo insistiu na importância da dívida de França na aprovação do orçamento de 2025, assim como no caráter essencial da reforma das pensões. François Bayrou anunciou retomar este projeto em revisão com os parceiros sociais, todavia não se comprometeu o suficiente, como queriam os socialistas que defendem um retorno à controversa lei da reforma das pensões, adotada em 2023, pela número 2 do atual Executivo, na altura Primeira-Ministra Elisabeth Borne, com recurso à linha 3 do artigo 49 da Constituição, ou seja, aprovado por decreto, sem votação dos deputados. Um discurso acusado de ser impreciso e vago, mas que visa, essencialmente, evitar a censura. O partido de esquerda radical França Insubmissa apresentou imediatamente uma moção de censura que será debatida esta quinta-feira, mas que o partido da extrema-direita, União Nacional, não deve apoiar, reduzindo assim as suas hipóteses de sucesso. Para analisar precisamente o discurso de François Bayrou e as implicações que pode ter na perenidade deste governo, tenho comigo em linha Rafael Lucas, professor catedrático em Bordeaux, no sudoeste de França.
Os temas principais são tentar resolver o assunto candente da reforma das pensões adotadas em 2023 e durante o governo de Elisabeth Borne. Depois, tratar também do endividamento excessivo que poderá afetar o Bayrou, as perspectivas do futuro das gerações vindouras. Depois, a aprovação do plano orçamental e mais 4 medidas. Uma que é o sistema eleitoral proporcional, é uma medida que agrada a União Nacional. Outra medida também que agrada a União Nacional é a questão da imigração. Depois, criar uma banca da democracia para esclarecer a questão do financiamento dos partidos políticos. E ele também falou da questão dos coletes amarelos. É uma alusão que pode agradar a dimensão populista também da União Nacional. E depois, proteger as empresas contra os aumentos desnecessários ou desacertados das taxas e dos impostos e encargos. Isto é uma medida também que pode agradar aos republicanos.
A forma como François Bayrou escolheu para apresentar este seu programa de governo acabou por tentar evitar aquela questão do catálogo, não é? De ponto a ponto e de ser um bocadinho aborrecido, enfadonho. O que acontece é que acabou por ser vago. Não se comprometeu o suficiente em absolutamente nada e não deu resposta clara absolutamente a nada.
A intenção dele era evitar a linguagem dura e do Michel Barnier. No fundo, ele tentou uma manobra de equilibrista e perícia de farmacêutico com um sentido da dosagem para evitar radicalizar os movimentos de direita e esquerda, mas, sobretudo, não descontentar a União Nacional e não melindrar os socialistas.
Os socialistas queriam uma resposta mais clara por parte do primeiro-ministro, de François Bayrou, que voltasse atrás na reforma das pensões, a própria reforma das pensões, que foi aprovada naquela Assembleia da República em 2023 pela número 2 do atual governo, Elisabeth Borne, com recurso à linha 3 do artigo 49 da Constituição, ou seja, uma aprovação por decreto sem passar pela votação da Assembleia. Vai o Partido Socialista conseguir mais alguma coisa por parte de François Bayrou ou não?
François Bayrou não pode suprimir a reforma das pensões, já que boa parte da direita concorda com essa reforma. E ele tem de fazer um gesto em direção do Partido Socialista. Então, por isso que escolheu a solução de encaminhar esse debate para um conclave composto de sindicatos e de grupos patronais.
Mas as entidades patronais não querem voltar atrás nesta lei.
É isso. Ele, ao escolher a solução do debate, evite tomar posição claramente e escolhe uma solução, entre aspas, democrática, baseado num debate aberto, e o debate deverá ser arbitrado pelo Tribunal das Contas. Ele tem todas as garantias, ao mesmo tempo administrativas e democráticas.
Há aqui um exercício de retórica. Ele dá uma solução da qual acaba por manter a face em relação ao Partido Socialista, mas que ele sabe automaticamente que essa solução não vai trazer à revotação da lei, nem vai reverter aquilo que foi decidido em 2023.
É isso, porque não pode recuar ou anular, cancelar esta reforma, que de qualquer forma vai ter que ser aplicada de uma maneira ou de outra. Mas também tem de mostrar que ouviu os protestos e tem de fazer um gesto.
Pode a França efetivamente recuar neste processo que foi adotado em 2023 e voltar a colocar a idade da reforma mais baixa? É execuível? É sustentável a nível de orçamento?
Acho que não. Aliás, todos os países europeus, menos a Eslovénia, adotaram essa reforma de pensões. Todos. As duas exceções eram a França e a Eslovénia. Acho que não poderão revotar a questão da reforma das pensões, que, sob o ponto de vista das realidades económicas, vai impor-se.
Esta quinta-feira, portanto, está prevista uma moção de censura, que foi, de resto, já depositada na terça pela Francisca Missa. Essa moção de censura vai ser aprovada ou não?
Acho que não, porque para mim não tem muitas hipóteses de ser aprovada, já que a União Nacional anunciou que não votará essa moção de censura. A União Nacional já derrubou praticamente o governo de Michel Barnier. Então eles não podem mais uma vez derrubar outro governo. Então eles não vão votar. A moção de censura precisa de 289 votos para ser aprovada. E sem o voto dos republicanos e da União Nacional, não tem nenhuma hipótese de ser aprovada.
Diz uma sondagem recente que 84% dos franceses considera que este governo de François Bayrou não vai sobreviver a este ano de 2025. Ele próprio, o primeiro-ministro, brincou com esta sondagem a dizer que não percebia onde é que os outros 16%, né, onde é que os restantes 16% encontram uma fonte de otimismo para acreditar que o governo efetivamente passa este ano. François Bayrou tem características que Michel Barnier não tinha e fazem com que ele seja capaz de levar avante este executivo que está preso por pinças?
Sim, Michel Barnier era mais um funcionário, nomeadamente de muitas instituições internacionais europeias, e François Bayrou tem outra experiência política baseada na vida autárquica e das coletividades locais, e depois é alguém que oriundo do meio rural dos Pirineus, então tem outro enfoque da política. Sempre foi um centrista da democracia cristã católica, mas moderado. Acho que essa herança de moderação e do meio rural dá-lhe mais comedimento no tratamento dos assuntos.
Era Rafael Lucas, professor catedrático em Bordeaux, no sudoeste de França, ele que nos analisou o discurso de terça-feira de François Bayrou e também as implicações que as palavras do primeiro-ministro podem ter para a perenidade deste elenco governativo.